Estamos ao vivo, pessoal. Bom dia para todo mundo. Já tem várias pessoas chegando aqui na live. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Viviane Alves, do canal Minha Moda Digital. E eu estou aqui para trazer mais um conteúdo de muito valor, com uma convidada muito especial, porque vocês sabem que toda semana nós estamos aqui falando sobre vários temas de dentro da costura, que eu sei que vocês são apaixonados, apaixonadas por esses temas. E o tema de hoje é dicas para ter sucesso com costura infantil com a Nádia. E a Nádia, eu vou fazer assim uma breve apresentação aqui. Eu sei que muitas pessoas já conhecem, mas para você que está chegando aqui e ainda não conhece, a Nádia, ela foi criada em um ambiente da alta costura. Os seus pais, eles eram verdadeiros mestres na arte da alfaiataria. E ao longo dos anos, ela absorveu várias habilidades e foi aprimorando ali a arte de modelar, cortar, costurar, alcançando um excelente nível de acabamentos em suas criações. E hoje a Nádia compartilha os seus conhecimentos de forma gratuita com os seus 660 mil seguidores no Instagram. E ela já tem mais de 1.000 alunas em seu curso infantil. Então seja muito bem-vinda, Nádia. Como é que você está?
Olá, Vivi. Primeiramente, quero agradecer o convite. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês, para nós compartilharmos aqui experiência, conhecimento e também minha profunda admiração pela Máximos. E, como eu falei, é um privilégio estar aqui e poder participar deste programa.
Poxa, muito obrigada mesmo, assim, é muito legal. E quem, como eu falei antes da gente começar, vários ouvintes sempre falavam aqui, chama a Nádia do Bambolim no Ateliê. Eu não falei assim, né? É a Nádia do Bambolim no Ateliê. Então, o tema de hoje são dicas de como ter sucesso com costura infantil. Vou tirar aqui esse dona, porque a senhora não quer que chame de dona, nem né? Isso. Porque é uma jovem, né? Com a jovem Nádia, deixa eu
Uma
salvar
jovem
aqui.
senhora.
É uma jovem senhora, então.
Isso.
Vou deixar aqui, ó, dicas para ter sucesso com costura infantil com Nádia, do Bambolim no Ateliê. E já tem várias pessoas chegando aqui, deixa eu ver quem é que está aqui para assistir essa live. Pessoal, já vai comentando aqui como que está a nossa imagem e o nosso áudio, coloca aqui de 0 a 10, para a gente saber se está tudo certinho para continuar aqui com essa live. E hoje, com certeza, a Nádia tem muito conteúdo para passar para vocês. Bom dia, professora, Jaira está aqui.
Bom dia.
Bom dia, Leocádia. Bom dia para todos nós. Estou aqui esperando ansiosa para absorver conhecimento. Que legal.
Oh, que bênção.
Uma dica que eu sempre dou para as pessoas, gente: assistam a live com um bloquinho de anotações, uma caneta do seu lado. Mesmo para quem está, né, costurando, porque a gente sempre aprende, né? Quando a gente está assistindo, ouvindo alguma coisa. Bom dia para todo mundo. A Neide já está aqui. A Neide também está sempre assistindo a nossa live. Bom
Bom
dia.
dia, Neide.
Bom dia, Cleide. Bom dia. Outra Neide aqui. Débora Alves. De onde que vocês estão falando, pessoal? Já deixa aqui também nos comentários. Deixa eu ver o que falaram aqui do áudio. Áudio e vídeo estão ótimos. Que bom. Então, a gente pode continuar aqui. Bom, pessoal, antes de fazer aqui, de pedir para a Nádia se apresentar, para ela contar um pouco mais da história dela, eu quero saber aqui se vocês estão, se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Eu sei que tem pessoas que estão aqui toda semana, mas às vezes vocês estão assistindo e não se inscreveram no canal. Essa live ela é transmitida no meu canal, Minha Moda Digital, no canal da Maximus Tecidos e no Facebook também. Então, convido todos vocês a se inscreverem e deixarem like. Por quê? Quando vocês deixam like, o YouTube ele entende que esse conteúdo ele é relevante e que vale a pena ele compartilhar para mais pessoas. Então, só vocês fecharem o chat rapidinho, deixa like e depois vocês voltam, tá? Então, para continuar aqui, Nádia, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como que você começou. Então, fique à vontade aí, tá bom?
Obrigada. A forma como eu iniciei na confecção infantil foi bem interessante. Eu trabalhei em plena pandemia fazendo muitas máscaras e veio uma encomenda de uma peça de roupa infantil totalmente fora daquilo que eu estava em atividade no momento. E a minha mana ia ser vovó, pediu: Nádia, eu quero que você faça um vestidinho para minha netinha que vai nascer em junho.
Ah,
Isso
que
foi
lindo.
em maio de 2020. E eu falei: olha, eu não fiz ainda peça de roupa infantil, mas um pedido de uma irmã a gente não recusa, né? E eu fiz então este vestidinho e vivi. Foi uma experiência maravilhosa, porque eu fui fazendo aos pouquinhos. Cada dia, eu levei 3 dias para fazer o vestidinho, porque eu estava degustando aquele momento, estava me deliciando com aquele momento. Então, eu fiz um pouquinho por dia e olhava o resultado e cada vez mais admirada. No terceiro dia, eu terminei o vestidinho, olhei para ele e falei assim: gente, eu fiz isso aqui, que coisa linda, que coisa maravilhosa que ficou, ficou melhor do que a minha expectativa. E aquilo
Gente.
ali me deu uma motivação muito grande, assim, foi paixão à primeira vista. Eu amei fazer o vestidinho, o primeiro vestidinho. E eu fiquei tão empolgada, Vivi, que eu fiz mais um. Aí fiz já com a tiarinha, fiz o tapa-fraldas para combinar com o vestidinho. E quando a mana chegou, levou aqueles vestidinhos, não, nem fotografei, porque não tinha ideia de Instagram, de nada. Para mim era uma experiência nova, era algo novo. E ela levou o vestidinho e a filha, que é a minha sobrinha, viu a peça e ficou encantada. Falou: mãe, a tia Nádia fez isso. Liga para ela agora e pergunta se ela quer que eu invista nela.
Meu
E
Deus.
no decorrer deste período houve algo muito especial, Vivi. Eu me empolguei tanto com aquelas duas peças, para mim foi algo tão especial, tão motivador, que eu ia dormir sonhando com aquilo, com os vestidinhos, com os
Gente.
detalhes dos vestidinhos. E eu conversava muito com o Papai do Céu. Eu tenho esse hábito de iniciar no ateliê com o joelho no chão, pedindo a
Sim.
presença do Papai do Céu para que ele conduza, para que ele nos dê sabedoria para as atividades do dia. E eu conversando nas madrugadas, durante uma semana mais ou menos, eu perguntava: Papai do Céu, é isso que você quer para minha vida? É este o próximo trabalho, a minha próxima atividade? Se for, me responda de uma maneira que eu entenda que este vai ser o processo daqui para frente, porque eu amei. E eu senti ali, Vivi, a minha aptidão na costura, o dom que o Papai do Céu me deu, de uma forma clara, de uma forma sucinta e na prática. Então, aquilo ali me empolgou muito. E eu conversando com o Papai do Céu, e a resposta veio em uma semana. A minha irmã liga e fala: olha, a Karen quer investir em você, porque o teu trabalho ela achou maravilhoso, que vale muito a pena. Você topa? Eu falei: claro, tá. Então, ela vai montar o teu Instagram e você foca na
Gente.
costura. E eu não fiz nada com o Instagram, Vivi. Ela montou o Instagram e nesse processo, a família toda apoiando, meu filho mais velho: mãe, meu amigo é designer, qual é a logo que você quer? Aí nós
Gente.
partimos para a escolha do nome. Como eu tenho descendência de italianos, né? Aí descendência italiana, meus bisavós, tanto por parte de pai como de mãe, vieram da Itália. E eu queria um nome que tivesse uma relação com o italianismo. E eu fui em busca de nomes. Eu pensei: Bambina é um excelente nome, só que já tinha muita concorrência, já estava muito grande. E surgiu então Bonequinha, Bambolina, que quer dizer bonequinha. Eu falei: perfeito, tá ótimo, é esse mesmo. Escolhemos o nome, agora partimos para logo. E então o amigo do meu filho, designer, fez a logo, fez os destaques e ali começou todo o processo. E eu me propus, Vivi, como era algo aprovado por Deus, com a bênção e o direcionamento dele, eu me propus a fazer tantos vestidinhos quantos fossem necessários para mostrar o meu trabalho. E eu fazia um por dia, de segunda às sextas-feiras.
Nossa.
Ia mostrando ali. Isso levaram 8 meses. Eu comecei no Instagram em setembro de 2020. A ideia partiu em maio, final de maio e junho de 2020. E a partir daí, então, eu fiz. Olha a dica, fiquem ligadas. O que que eu fiz? Eu fiz 3 vestidinhos bem lindos, bem fofos, escolhidos a dedo, com modelagem, com os detalhes de acabamento, e presenteei duas amigas que tinham filhas muito lindas. Eu falei: olha, eu vou presenteá-las com essas peças, porque eu não quero só fotografar a peça para pôr no Instagram, eu quero vivenciar este momento. Então, eu gostaria que vocês aceitassem. Imagina, elas ficaram felizes da vida. E então eu presenteei com esses vestidinhos e elas fotografaram, e assim eu fui introduzindo o meu trabalho no Instagram, fazendo uma peça por dia. E eu, na minha mente, Para quem quer empreender, eu pensava assim: se eu tiver que fazer 1.000 vestidos para chegar num patamar de vendas, eu vou fazer. Não importa o tempo, mas eu vou me propor a fazer um por dia, de segunda a sexta-feira. E assim foi, durante 8 meses. E o que aconteceu nesses 8 meses, Vivi? E vocês que me seguem, os ateliês que me acompanhavam viram o meu acabamento e ficaram apaixonadas. Gente, Nádia, como você faz isso? Ensina
É
para
um
nós, por
acabamento
favor.
muito perfeito, muito detalhista, né?
Obrigada, Vivi. Isso eu convivi com os meus pais. Minha mãe era perfeccionista, ela era perfeita, ela era costureira. Meu pai, interessado nela, viu. Meu avô, por parte de mãe, viu um potencial no marido, no futuro, né? E pensou: olha, Norma, o Valdir está fazendo aulas de confeitaria, de alfaiataria. Ele está aprendendo e eu acho bom você fazer também. Olha só a
Gente.
visão dos avós na década de 40, isso. Faz muito tempo. Eles tinham 24 anos, meu pai cursando
Nossa.
alfaiataria. E a minha mãe no sítio, eles eram do interior, no sítio. Meu pai foi para a cidade grande aprender alfaiataria, já exercia a profissão. E o meu vô, tendo essa visão de que uma esposa pode acompanhar o marido, e viu com certeza nela algum talento, uma aptidão, uma predisposição para a costura, e influenciou então e mandou ela para a cidade grande também para fazer o curso de corte e
Gente,
costura.
olha
Aí
isso.
encaixou a panela e a tampa, saiu perfeito, porque eles eram muito especiais, Vivi. Eles tinham um acabamento perfeito. E eu convivi com a minha mãe com esses detalhes da coisa. Tem que ser bem feita. Se você quer entregar um bom trabalho, faça bem feito, se deem, se doem, faça o melhor. E uma costurinha mínima que tivesse um pouquinho torta, ela desmanchava e fazia de novo. E olha só a máquina que ela usava. Se você tem uma máquina doméstica com a tecnologia que nós temos hoje, já ajuda muito. Ela usava uma máquina Singer antiga, daquela de correia e pedal. Ela fazia o tal do chuliado, ela não tinha uma máquina que fizesse o zigue-zague para ela. Os
Gente.
acabamentos eram à mão, caseado à mão e de forma perfeita. Ele fazia o blazer e ela fazia a calça. Ela era a calceira da alfaiataria
Gente.
e ele fazia a camisa e o blazer. E assim eles conviveram um bom tempo até que meu avô faleceu e ela passou então e ele passou então a não trabalhar mais com alfaiataria para poder administrar a casa, seus 11 irmãos. E ela deu continuidade. Então, eu convivi vendo minha mãe costurando de maneira perfeita, maravilhosa. Então, isso as seguidoras, neste período, no decorrer desses 8 meses, foram observando os acabamentos das minhas peças e, de forma insistente e por direct, elas me pediam para que eu ensinasse. E surgiu a ideia do curso. Aí, em maio de 2021, eu comecei os preparativos para o lançamento do curso e montei os cursos que hoje eu tenho à disposição das minhas alunas.
Nossa, que história linda. Assim, eu tô aqui impactada, muito envolvida aqui. Eu tenho até que lembrar que eu sou apresentadora, eu preciso. Eu não posso ficar aqui só ouvindo, mas depois eu vou ouvir essa live aqui para ouvir as histórias novamente, porque sua história é linda. Nossa, e é
Obrigada.
tão bom você. Eu até deixei anotado aqui para não esquecer. Primeira dica: você precisa. Como é que é? Cadê o presente que você falou? Eu sempre falei sobre isso, porque no meu caso eu sou da área de ajustes e consertos. Então, para a pessoa que está começando, gente, vai lá, chama uma amiga ou alguém da família, faz alguns consertos para ela, dá de presente, e dessa forma
Isto.
você vai conseguir atrair mais clientes. E essa forma de fazer uma peça linda, um vestido, nossa, qual a mãe que não vai ficar feliz com isso e vai tirar fotos, vai marcar o perfil? Dessa forma você vai fazendo ali, ó, um pouquinho de cada. E uma outra também história assim que eu achei lindo da sua mãe, ela era caprichosa com o que ela tinha, porque hoje em dia a gente tem opções diversas de máquina para casear, para overlock, é ré até zigue-zague, a gente tem várias opções. Naquela época não tinha isso.
Então, um caseado é automático hoje, né, Vivi? E ela fazia à
prático.
mão.
Então, use o que você tem, aproveite o que você tem, que eu vejo muitas pessoas, principalmente quem está começando na costura, e fala assim, poxa, só tem uma máquina antiga aqui, uma máquina reta. Eu não consigo fazer acabamentos perfeitos. E se você procurar, você consegue sim. Faz uma costura francesa, faz um pontinho à mão ali, como se fosse o zigue-zague, né? Você consegue sim, se dedicar e usar o que você tem. Eu estou lendo aqui os
Vivi,
comentários.
ah, legal.
Pode falar, pode
É,
falar.
por exemplo, se eu. Você diz, ai, Nadia, eu não tenho uma overlock. Gente, eu mal uso overlock. Porque os meus acabamentos são praticamente na costura reta, com exceção do caseado, né? É sempre bom ter uma doméstica para um caseado, caso você queira uma reta. Porque uma reta vai fazer o quê? Ela vai agilizar a tua costura. Mas
Verdade.
uma doméstica, uma boa doméstica, resolve todos os seus problemas. Então, uma peça pode ser confeccionada inteirinha somente com a costura reta.
Sim, então não tem desculpa, é só procurar o
Não.
conhecimento certo, né?
Isto.
Aqui a Tatiana falou: que lindo, eu também faço uma oração antes de iniciar os trabalhos com a costura. Por enquanto, faço necessaire, que eu acho
Legal.
lindo essas pessoas que fazem. Eu até fiz uma necessaire essa semana para colocar maquiagem e coisas de costura. Nossa, ficou lindo o projeto. Bom dia, Lúcia, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo, pessoal. Muitas pessoas chegando aqui. Agora que a live às vezes vai sendo entregue aos poucos, então sejam todos muito bem-vindos. Roselaine, bom dia. Traz um tema de fabricação própria, que legal. A Suzana Ronsen está sempre com a gente, que história fenomenal, realmente. Aqui a Lúcia falou: estou emocionada, eu também. Comecei a ouvir aqui, falei: meu Deus, que lindo. Bom dia, pessoal. Já vão, gente, anotando aí. Eu quero saber quem é que está assistindo essa live costurando, que eu sei que tem muitas pessoas que costuram assistindo a live. E você falou da Itália, meu sonho, assim, eu nunca saí do Brasil, mas o primeiro lugar que eu quero conhecer, não digo que seja o primeiro, né? Mas eu quero conhecer um dia a Itália. Eu sei que é um sonho um pouquinho distante, mas está aqui na minha lista.
É acessível e
Apaixonada.
a Itália é uma referência na costura, né? Grandes estilistas saíram de lá.
Sim, verdade. Então, é um lugar assim, que eu tenho um sonho assim, de conhecer. Então, vamos lá, continuando aqui, vamos para a próxima pergunta. Com certeza as pessoas querem saber quais são as suas escolhas de materiais na produção de roupas infantis.
Eu posso dizer que há duas opções: os acessórios essenciais, os especiais e os opcionais, né? Como nós mencionamos aqui anteriormente, não há necessidade de você ter o melhor acessório, o melhor utensílio. Você precisa de uma régua, um esquadro, isso você acha numa papelaria. Nadia não tem condições financeiras de adquirir todo o material. Vai começando aos poucos. Conforme os seus ganhos, você vai incrementando e colocar aquele acessório que é opcional, mas que interessa para você. Eu tenho aqui materiais que eu fui adquirindo ao longo do tempo, que hoje facilitam o meu trabalho. Mas os opcionais, eles podem vir depois. Os essenciais, que são um esquadro, uma régua curva, uma régua reta, um giz. Eu vi muito, muito, muito meus pais nunca usaram giz de cera. Eles usavam sempre o giz de alfaiataria, que é aquele giz que vai marcar o teu tecido, onde você precisa costurar e que você passe o ferro e aquele giz não apague. Então, ele é especial, mas o giz de cera também ajuda muitíssimo a marcações que nós precisamos apagá-las posteriormente, né? Aquela agulhinha especial, a minha agulha, meninas, eu uso a agulha de alfaiataria, porque o acabamento fica perfeito com ela. Você vai fazer um ponto invisível, você vai prender um botão, existe formas de prender o botão. E eu aprendi com meus pais como prender um botão estilo alfaiataria. Aquele botãozinho que você costura e ele não fica grudado na roupa. Por quê? Porque ele vai receber uma nova camada de tecido entre ele e o tecido onde ele está preso. Então você precisa, aquele botão precisa ser maleável para que ele não enrugue o tecido, ele dê o abrir e o fechar dele seja confortável e que ele fique no ponto certo. Então, para isso, uma agulha especial. Eu uso agulha número 3, de 3 centímetros, perdão, 3,3 nessa média, porque é aquela agulhinha que você faz o ponto, o acabamento perfeito. Fica a dica. Você que quer um acabamento aí.
Essa agulha, ela é fácil de encontrar em armarinhos?
Qualquer loja de aviamentos você acha, tá? Não tem um nome específico que seja uma agulha de alfaiataria. Eu menciono dessa forma porque eu convivi com os meus pais usando esse tipo de agulha. Então, aquela agulha miúda que dá o acabamento, um pontinho perfeito. Então, você tendo uma máquina doméstica que faça um bom caseado, porque o caseado é algo que fica muito aparente. Então, se você fizer um caseado mal feito, às vezes você põe toda aquela peça que você levou um trabalhão para fazer, você põe a perder com um caseado mal feito. Ele é muito aparente. Então, se você precisa, você quer adquirir uma máquina, veja primeiramente o caseado dela, se é um caseado lindo, que fique bonito. Porque a costura reta você ajusta, de alguma maneira ou outra você ajusta. Mas o caseado tem que ser muito bom, bonito, tá? Então, acessórios especiais. Uma boa máquina de costura que faça um caseado da hora, aquela agulhinha esperta, o teu giz de cera ou giz de alfaiataria, dependendo da situação, aquela reguinha básica. E os acessórios opcionais são aqueles que você quer agregar ao seu ateliê, que vão agilizar sim, mas que não faz tanta diferença e não é uma primeira necessidade.
Que legal. E assim, o legal da costura infantil é que você pode começar com muito pouco também de
Exatamente.
materiais. Um exemplo do tecido é muito utilizado a tricoline, não sei se é esse que você usa também.
Isso.
E é
Vamos
um,
falar um
né?
pouquinho de tecido também, Vivi. É o tecido. Eu sou um pouquinho tomé, eu tenho que ver para crer. Então, eu amo tocar no tecido. E eu não faço nada sem tocar e sentir aqui aquele tecido vai se qualificar para peça infantil. Então, nós temos que ter este cuidado da trama, da maciez, da qualidade, porque você pode pôr uma peça a perder com um tecido de má qualidade. Eu uso muito tecidos de algodão, cambraia de algodão, o linho puro eu amo, acho maravilhoso, acho chiquérrimo, amo trabalhar
Também.
com linho, a costura flui nele, o passar e o nosso ferro, meninas, como acessório especial. O ferro é o nosso maior aliado. Não faça uma peça linda, maravilhosa e fotografe ou publique essa peça amassada, por favor. Tá? Dá impressão de relaxamento. Então, o passar a peça é primordial para que você apresente teu bom trabalho de forma mais sucinta e mais clara, porque o ferro é o melhor aliado. Então, um bom ferro. E o tecido em especial, eu uso os de algodão, eu uso também o chifão de seda, eu gosto muito, crepes de seda para forro, os crepes em geral. Tecidos como fustão também eu gosto, embora esteja enquadrado dentro de algodão, e o tecido que traga conforto para a criança, tá? Então, sempre fiquem atentas a crianças que são alérgicas a tecidos sintéticos. Então, cuidado, tá? Se você quer um vestido de festa, um vestido temático e que precisa de um cetim bucol ou um tecido que dê volume, que no algodão você não vai conseguir, faça, mas pensem num forrinho, num tecido 100% algodão, para aquela criança se sentir confortável dentro dele.
Nossa, falou tudo agora, porque eu me lembro uma vez uma pessoa comentou comigo que estava numa festa de criança de 1 ano, que é aquela festa dos sonhos para os pais, porque a criança acaba não entendendo tanto, e eles investiram muito caro em um vestido, porque a gente sabe que um vestido infantil de festa, assim, é caro. E a criança começou a chorar, porque começou a encostar aqui, eu não sei se foi o bordado que usaram, começou a encostar aqui no braço, a criança começou a chorar, ficou super irritada, tadinha, começou a chorar. Aí tiveram que tirar o vestido, colocar uma roupa mais simples nela, e aquela experiência da festa de 1 ano, da princesa, aquele vestido lindo, infelizmente teve um baita de um prejuízo. Porque primeiro que a criança não curtiu a festa. E na hora de tirar foto, a criança chorando, você vê que não foi bem pensado isso. Então, gente, é muito sério. Você que vai trabalhar com costura infantil tem que saber usar os tecidos próprios, pensando nisso, né? Que você falou,
Isso.
no conforto, né?
E sempre questionando a mamãe. Mamãe, a criança é alérgica, porque tem que ter esse cuidado. E não só isso, Vivi, as costuras internas, o acabamento interno. Eu sempre falo para as minhas alunas, no capricho, tem que ser lindo por dentro e lindo por fora. Porque por dentro a mamãe vai virar a peça, ela vai ficar tão encantada como a peça vendo por fora. E é muito importante, não é só a questão do acabamento lindo, é do conforto que esse acabamento vai trazer à criança sem ter uma costura roçando ou pegando na pele da criança. Então, o acabamento embutido é tudo de bom.
É, não olhem somente a aparência. Um exemplo, esse
Isso.
vestido lindo, maravilhoso aí que tá aí atrás.
Aqui, ó.
Nossa, é um sonho, né? Então, você vai olhar, você vai, sim, vira ele pelo lado avesso. A gente está dando dicas aqui para quem vai trabalhar nessa área e para quem vai comprar também. Porque tem muita
Sim.
mamãe, muita titia aqui. E eu sempre faço isso, assim, eu amo fazer roupas infantis também, mas quando eu vou comprar, eu procuro sempre isso. Ó, olha ali o avesso, vejo se realmente o acabamento tá legal, se é confortável. Porque pensa, gente, a criança vai ficar ali o tempo todo com uma roupa apertadinha. Tem crianças que têm uma sensibilidade a mais com etiqueta, com uma sobra de tecido muito grande. Então, tudo isso, como você falou, tem que conversar o quê? Com a mamãe ou com o papai para saber o quê? Que de fato vai ficar legal para essa criança. Eu só vi alguns comentários aqui, as pessoas estão amando a live. Eu quero saber,
Ah,
pessoal,
que
se vocês
bom.
estão gostando. A gente só vai saber se vocês estão gostando se vocês deixarem like. Se não,
Isto.
né? Parece que a gente está aqui falando e as pessoas não estão gostando. Então, é muito importante, tá? Cadê? Aqui, não sei se eu já tinha colocado esse comentário, acho que não. A Rosane falou: bom dia, vou inaugurar minha marca infantil só de vestido, fabricação própria.
Aí,
Olha que lindo!
parabéns.
Parabéns!
Parabéns, Rosana.
Sucesso para você. A Tatiana falou: que lindo, também faço. Ah, tá, esse aqui eu já li. Bom dia, a Nádia top, professora maravilhosa, a Rosicléia falou.
Obrigada.
Estou, a Neide falou, estou fazendo. Ah, é que eu perguntei o que as pessoas estão fazendo, que a gente quer saber. A Neide está fazendo conserto de roupas, que bom. A Débora falou que está fazendo faxina. Eu já fiz minha faxina na. Foi na sexta-feira, está quase na hora de fazer de novo. Cadê? A Neide falou que bom dia, que história linda demais. Ouvindo e trabalhando aqui na costura, meu nicho é ajuste e conserto e faço peças à pronta entrega. Eu fiquei um ano fazendo peças no criativo para brinde para cliente, que legal. Então, essa área do ajuste e conserto é uma área que eu sou apaixonada. Gosto muito também de ensinar e eu sempre falo para as pessoas, gente, aqui até a Antônia está falando, eu agradeço muito a Vivi pelo pouco que eu sei na costura. E quando a gente ama o que a gente faz, a gente vai ensinar também com muitos detalhes. Eu sempre falo para as pessoas, gente, caprichem. Não é porque é um ajuste, é um conserto que você vai fazer de qualquer jeito, não. Eu sempre falo assim, o cliente precisa pegar a peça dele e imaginar que ele acabou de comprar aquela roupa. Então, como você falou do ferro, finalizou ali o conserto, passa um ferro, dobra, deixa tudo bonitinho, porque o cliente precisa sentir esse cuidado que você tem, tá? Então, só lembrando para quem está chegando aqui, eu tenho curso de ajustes e consertos, tem vários cursos também da Maximus, vou deixar link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E depois a Nádia vai falar do mini curso. Se quiser até falar logo, Nádia, que eu sei que final do mês está
Então.
chegando aí, um super conteúdo para quem ama a costura infantil. Pode ficar à vontade, pode falar.
Nos dias 25, anota na agenda a data para você não perder esta oportunidade de aprender comigo de forma gratuita. Nos dias 25, 26 e 27 de março, às 20 horas, nós estaremos produzindo, ensinando passo a passo dessa fofura aqui, Vivi, ó.
Nossa, que lindo!
Ó, é um macaquinho casual. Você vai ter direito a toda a grade da modelagem de um aninho até 14 anos, tá? Você vai ter acesso ao corte e à confecção num passo a passo nesses 3 dias. E para isso você precisa fazer a sua inscrição, porque é lá que você vai receber o link da aula, você vai receber os materiais, os moldes para baixar os PDFs, os arquivos e ter acesso à
Nossa,
modelagem,
coisa
corte e
linda.
confecção
Eu já
dessa
vou deixar aqui,
fofurinha
ó,
aqui,
o
ó.
Instagram, então, para as pessoas
Isto.
seguirem, tá? Vai aparecer
Bambolina.ateliê infantil, meninas, lá tem o link de acesso a este workshop que será realizado então nos dias 25, 26 e 27 de março, às 20 horas. Você vai aprender a fazer esta fofura e mais um fator muito importante, Vivi. Elas aprendendo, mesmo sendo iniciante, elas podem ter uma nova fonte de renda, porque essa peça, ela não se limita só ao uso dela no verão. Aqui eu fiz numa tricoline, pode ser feita numa viscose, que vai ter um caimento maravilhoso. E você pode fazer num tweed e fazê-la para o inverno, com uma camisete usada com uma meinha própria de
Nossa,
inverno.
tá lindo.
Vai ficar uma fofura e você pode vender no decorrer do ano todo essa peça fofa e ganhar, aumentar o seu faturamento se você já trabalha na área, ou pode ter uma nova fonte de renda e aprendendo gratuitamente, então, nos dias 25, 26 e 27 de março.
E é legal que, assim, às vezes a pessoa ela nem sabe que ela é boa nessa área. Aí ela vai lá, vai assistir a aula, ela vai fazer. Foi o que aconteceu com você, foi amor à primeira vista. Então, pode
Isto.
ser que ela descubra mesmo uma nova fonte de renda. Só que ela vai fazer o quê? Primeiro ela vai fazer para presentear alguém. Se ela não tiver uma criança em casa, faz lá, presenteia, sem compromisso. E aí ela vai começar a ver que, com certeza, as pessoas vão começar a perguntar se ela faz para vender. E aí ela pode começar a se especializar mais nisso, né?
É, a
Então,
primeira
muito legal.
experiência é apaixonante, viu? É amor à primeira vista.
É, vários comentários aqui. Depois eu leio os comentários. Quem tiver dúvidas, pessoal, vocês podem até separar aí e depois, quando for chegando quase no final, eu vou colocar aqui para a Nádia responder. Senão a gente acaba não conseguindo aqui acompanhar tudo e aí pode acabar passando alguma dúvida. Mas tem uma pergunta aqui sobre agulha. Espera aí, cadê? Deixa eu voltar. Essa agulha de alfaiataria é a número 12? A
E
Daiane
agora,
perguntou. Não
eu
lembro.
não, eu tenho ela com medida na fita métrica, tá? Eu até quando vou comprar, eu não peço por número, eu peço
Ah, é?
pelo tamanhozinho dela. Ela
Ah,
tem
tá.
média em torno de 3 centímetros
Ah,
e
tá.
alguns pontinhos, tá? Porque ela facilita o trabalho, o manuseio dela nos acabamentos. É muito legal. Mas se você tiver dúvida e queira, entre lá no meu perfil no Instagram, no bambolina.ateliê infantil, me manda uma mensagem e eu respondo lá mais especificamente sobre a agulha para você, tá bom?
Olha que legal que estou vendo. A Ana está assistindo do Japão. Que legal, né?
Olha, nossa,
Pessoas
internet
do
é
mundo todo.
maravilhosa, né?
Que lindo. É, a Vânia que falou, me matriculei ontem para a costura infantil com a Maximus. Ah, é o curso da Clara Kalui. Também
Legal.
tem. É, nossa, tem alguém aqui que é de Campo Grande, que eu era do Rio de Janeiro. Eu era lá de Campo Grande mesmo, no caso, o bairro do
Olha.
Rio de Janeiro. A Esmeralda falou: Bom dia, estou fazendo conserto de roupa, sou de Campo Grande, Rio de Janeiro. Um beijo para Campo Grande, um beijo para o Rio de Janeiro. Estou com muita saudade do Rio, meu Deus do céu. Nunca imaginei que fosse sentir tanta saudade. É, vamos lá. Aqui, que lindo esse comentário da Rosemary. Amo, quero muito seguir o caminho da costura infantil para doação em hospitais. Que lindo, né?
Lindo. Eu tenho três alunas, Vivi, que entraram no curso para fazer peças beneficentes, ou seja,
Nossa, gente.
ajudar crianças que não podem ter acesso a peças de roupas infantis, né, de boa qualidade, e elas
É.
entraram no curso com esse propósito. Eu achei linda, lindo.
Eu
A
tenho.
bênção vem, viu? Pode ter
Vem.
certeza que o Papai do Céu tem uma apreciação muito grande para quem trabalha com este foco.
Eu lembro que assim que eu comecei a costurar, foi até importante eu ter lido esse comentário, que eu sempre falava assim, poxa, quando eu tiver dinheiro, eu quero comprar tecidos, porque eu venho de uma família muito humilde, a gente já passou muita necessidade. E eu frequentava assim, eu morava numa comunidade do Rio de Janeiro. Eu vim lá de Barros Filho, para quem é do Rio de Janeiro sabe que é uma comunidade que tem lá que é bem perigosa assim. E eu frequentava muito assim, lugares que eu via crianças muito carentes, nossa. E eu lembro de situações assim de enchente, da pessoa perder tudo. E quando eu cheguei lá, as crianças não tinham nada para vestir. E aí eu tentei, dei meu jeito lá, né? A gente fez uma mobilização para ajudar. E a partir daquele momento eu falei, gente, eu quero fazer roupas infantis para doar, principalmente vestidinho no final de ano, porque toda criança ela pensa nisso. Final de ano, um exemplo, Natal, Ano Novo, ela quer usar um vestido lindo como esse que está aí. Só que a mãe às vezes não tem condições. E lendo esse comentário agora eu lembrei, falei, meu Deus, eu preciso colocar isso em prática. E eu não preciso fazer um monte, como você falou, faz um, né? Faz um ou não preciso fazer um por dia, por conta do tempo, por conta do meu tempo. Mas faz um por mês, por exemplo, vai guardando, 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 e quando chegar o momento certo, eu posso fazer essas doações, porque é um sonho mesmo que eu tenho. E aqui a Rosemary também continua falando: quando apronto uma peça e imagino a carinha da criança, fico em êxtase. É gratificante.
Bom
Realmente.
demais.
É lindo. É, a
Isso
Gessiane tá per... pode falar.
nos motiva a doar mais, né? A produzir
Sim.
mais, a fazer. É uma sensação maravilhosa.
É, a Gessiane perguntou: o curso é só no Instagram? Não. No caso, o link para fazer o cadastro, não é isso? Está lá no
Isto
Instagram.
está no meu perfil. Clica no link, faça sua inscrição. Você vai cair no grupo especial, onde lá nós passamos todas as informações com relação a este workshop, que é gratuito. É um mini curso gratuito, tá?
Seguir
É,
as orientações
gratuito.
e o e-mail.
Oi?
Seguir as
E
orientações e o
seguir as orientações que vai por e-mail, tá? Porque quando
e-mail.
você vai clicar lá, vai pedir algumas informações suas, inclusive o e-mail, e nós enviamos por e-mail as informações que são especiais para a realização do workshop.
Ah, sim, é muito importante. Principalmente, olhem também na caixa de spam, porque como vai ser o primeiro
Isto.
contato, pode ser que fique retido, né? Então, só observarem lá direitinho. A Cleonice falou aqui, Nádia é um exemplo. Muito bom.
Obrigada.
Então, vamos continuar aqui para as perguntas. Eu quero saber mais uma vez, vocês estão gostando da live? Deixem like, hein, pessoal. Vou ver aqui quantos likes tem, porque tem várias pessoas assistindo e poucas pessoas estão deixando like. Isso é muito importante. É, vamos para a próxima pergunta, então. Quais desafios você enfrenta ao trabalhar com roupas infantis em comparação com peças para adultos?
Eu diria, Vivi, que os desafios são apaixonadores. Quem
Teve
trabalha,
uma.
uma leve
Oi.
queda aqui, né?
É, mas voltou. Pode falar.
Voltou já. É, quando nós trabalhamos com a confecção infantil e já temos noção da confecção do adulto, é maravilhoso, porque a confecção infantil, ela é muito mais leve. Ela é muito mais tranquila de ser realizada em relação à confecção do adulto. E essa divergência pode contribuir muito em relação à junção dessas duas áreas. Por quê? Eu posso trabalhar com tal mãe e tal filha. É maravilhoso. Quantas mamães gostariam de se vestir igual a sua bonequinha, né? Igual a sua bambolina. E você pode agregar aí valores. A confecção infantil, ela é apaixonante e ela tem esse detalhe que ela é muito mais tranquila do que você trabalhar, porque o infantil não tem pence, a criança é mais ajustadinha, ela é mais quadradinha. Então, até determinada idade, você não precisa nem fazer a queda do ombro, porque a estrutura dela não pede isso, tá? Então, nós temos aí que pensar no conforto da criança. Então, ajustar as peças para a criança, do adulto para o infantil, há uma diferença? Assim, o infantil é bem mais. Para o adulto, tranquilamente, vai ter muita facilidade, tranquilidade em realizar peças para o infantil também. Então, eu não vejo isso como um desafio, seria um desafio, digamos assim, construtivo, entendeu? Um desafio motivador a fazer algo mais e especial.
É interessante, né, que vale muito de cada perfil, porque eu já vi professoras de costura infantil ou pessoas que trabalham nessa área falando que é muito mais difícil você modelar uma roupa infantil porque é muito pequeno, ou para costurar também é muito mais difícil do que
Eu
uma
ia
roupa de
entrar nesse.
adulto.
Isso,
Ah,
ia
pode
entrar
falar.
nesse detalhe agora, Vivi. Por exemplo, você pode encontrar aí uma dificuldade, você vai embutir uma manga num tamanho RN, ou num tamanho 3, 6, 9 meses, um aninho, ou 18 meses. Há uma dificuldade? Há, mas existem técnicas para isso. Então, você vai ter talvez essa pequena, que eu considero uma pequena dificuldade, mas em compensação, tudo demais flui de forma muito maravilhosa.
Ai, que legal. E realmente, assim, eu acho também muito mais fácil na hora da modelagem, porque o corpo adulto tem a queda de ombro, tem a pence, e umas pessoas têm mais busto, outras têm menos, e aí você precisa estudar todos os tipos de corpos, né, para conseguir aquela modelagem perfeita. E eu estou estudando cada vez mais modelagem e é sempre um desafio para mim. Ontem mesmo eu estava fazendo uma modelagem de um vestido que ele tem uma alça aqui de um lado, do outro é mais largo, aí tem a pence, tem o ajuste na cintura, ele é passado assim na frente. Eu falei, meu Deus do céu, tá difícil aqui, mas eu vou conseguir. Porque
Vai
são
sim.
várias coisas, são vários processos, e eu preciso entender meu corpo, o que que fica bom, o que que não fica, para valorizar também a roupa, né, depois de pronta. Então,
É, a
são vários
modelagem nada mais
desafios.
é do que um desenho do corpo passado para o papel, né? E ela tem as suas características e a sua complexidade. Mas eu penso sim, Vivi, e a seguidora, quem está assistindo aqui, tenha foco e determinação. Outra coisa, o estudo mais a prática vai te levar a resultados. Então, estude e pratique e você vai ter sim resultados. Para algumas, vai mais rapidinho, porque elas têm mais facilidade com aquilo ali. Outras vai dificultar um pouquinho mais, mas nada que neste processo você não consiga também ter bom resultado.
Sim, realmente, falou tudo agora. É muito bom assim ouvir experiência de pessoas que realmente vivem de fato, e tem muita experiência para compartilhar também. Só voltando aqui à inscrição do mini curso, a Rosemary falou que a inscrição é só no Instagram, porque ela não tem.
Sim,
Eu vou
no
fazer o seguinte:
Instagram,
vou
isso.
deixar o link na descrição aqui do vídeo, quando encerrar a live. Eu vou lá,
Ok.
pego o link, deixo aqui. E aí, para quem está assistindo aqui, vocês não vão conseguir fazer a inscrição agora, mas depois que finalizar a live, vocês voltam aqui para ver na descrição direitinho. Se não tiver agora, porque a gente precisa configurar tudo direitinho, volta aqui mais tarde ou amanhã. E vê aqui embaixo, no caso é box de informações, tá, pessoal? Que já tem lá o Instagram da Nádia que eu deixei, mas para quem não tem, eu vou deixar o link então, que aí vocês vão clicar e vão diretamente para fazer a inscrição. Já até
Legal.
deixei anotado aqui para eu não me esquecer, né? Então, deixa eu só ver aqui o que as pessoas estão falando. Quero saber se vocês estão aqui gostando da live. A Lourdes falou que chegou um pouco atrasada, mas chegou. Que bom! Seja bem-vinda. Dá para você assistir, lembrando que essa live ela fica gravada, então para quem não conseguiu assistir do começo, vocês podem depois que finalizar aqui, vocês voltam lá aqui na live para assistir o episódio gravado, tá? Que dá para assistir tudo desde o começo. Vamos para a próxima pergunta, que é: como você se mantém atualizada sobre as tendências e inovações da moda infantil?
Como eu falei, a internet é maravilhosa, né? Ela nos dá abrangência, ela nos traz conhecimento e você tem que ir em busca, sim, das tendências. Em setembro, entre agosto e setembro do ano passado, já estava me inteirando das cores, dos modelos. Então, nós temos aí padronagens que se repetem a cada ano. O infantil é alegre, é feliz, é listras, é xadrez, é floral, enfim. Existem aquelas estampas que são de frutinhas, de florzinhas, enfim. Você vai. O que que muda de um ano às vezes para o outro? Os tamanhos, os formatos e as cores de tecidos. Então, fiquem inteiradas nas feiras, nos empreendimentos que tem, nos eventos que surgem esporadicamente, principalmente a partir do mês de julho, onde já se dá entrada para a nova estação, das novas tendências do próximo ano. Então, eu estou sempre ligada nesses assuntos, Vivi, procurando informações, buscando as ideias, quais as peças que são mais, que serão mais evidenciadas para o próximo ano, quais as cores que vão ser mais usadas. Lembrando que os xadrezes, os florais, eles sempre estão em alta na confecção infantil, as listras. O que vai mudar são cores e o tamanho da padronagem. Então, fiquem atentas, sim, porque existe, sim, muito evento e muita coisa, muita informação e você tem que buscar, porque o conhecimento você tem que buscar. O conhecimento ninguém tira e a costura é um eterno aprendizado. Então, cada ano há novidades, sim, no mercado. Então, procure informações, porque isso é muito importante.
E é interessante falar sobre isso, porque às vezes tem pessoas que, com certeza tem pessoas que já são dessa área, até deixem um comentário aqui que a gente vai ler, pessoal, para você que já atua, já trabalha na área infantil, ou para você que está começando. Porque às vezes a pessoa fala assim: poxa, eu não estou conseguindo clientes. eu faço os vestidos e, gente, as pessoas não estão gostando. Mas será que você está se atualizando? Será que você está buscando conhecimento, como a Nádia falou? Não adianta, gente, só vocês fazerem sempre a mesma coisa, a mesma cor de tecido. Por quê? Quer ver um exemplo? Eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é só um exemplo de marketing, tá? É, eu tenho uma pessoa que ela faz bolos para festa, assim, os bolos lindos. Aí ela está sempre lá, colocando no Instagram. Só que chega uma hora que começa a cansar um pouco, porque às vezes ela repete nos stories, pelo menos. No feed, não, ela coloca novidade de vez em quando. Mas nos stories, todo dia quando eu entro, é a mesma imagem. E aí tá lá, ah, eu faço bolo assim, bolo assim, bolo assim. Só que é mesmo, o mesmo modelo. Aí às vezes vai, coloca outro, só que sempre repetindo. E uma vez até falei para ela, poxa, mostra um processo diferente, mostra alguma novidade que você fez, um exemplo, um curso que você fez, vai lá e mostra, porque as pessoas querem ver novidades. E não adianta, gente, que às vezes você realmente faz um vestido lindo, uma modelagem perfeita, um acabamento perfeito, mas não muda a cor. Então, faz o que a Nádia falou, já fica antenada. Um exemplo agora para o inverno. Começa a usar tecidos quadriculados, xadrez, que são bonitos.
Os tweeds.
São, né? Tweeds, isso, nossa.
Os tweeds, os tecidos tweed. De alfaiataria. Uhum. É, os pedipus, petit pois. Existe uma infinidade. É, os xadrezes mesmo. Existe uma ramificação de xadrezes enormes. Uhum. Então, você pode aproveitar, se apoderar dessas tendências e utilizar na confecção infantil. Esse vestidinho aqui, Vivi, atrás de mim, eu fiz um composê dele. Assim, uhum. Pensei, o que eu posso adequar? Então, eu usei no babado um poá miudinho, na saia eu usei um poá médio, no corpinho eu usei um contraste, usei um cinto no tom liso. Então, eu fiz esta composição. Então, trabalhe nesse sentido. Você tem o tecido em mãos, mas você pode, a partir daquilo ali, embora aquela cor e aquela padronagem estejam na tendência, faça, crie, faça a diferença. Uhum. Porque isso
deixa eu aumentar
vai
aqui,
ajudar...
vai dar para ver melhor. Depois eu volto com a outra imagem. Tá Sim. vendo? Dá para ver muito. Eu vou deixar, acho que só você rapidinho, falando.
Uhum. E esse vestidinho, então, eu fiz uma composição dos tecidos. O que eu tinha acesso, porque o poalho nunca cai de moda, mas você tem que produzir, criar peças para que você aproveite essas padronagens que são repetitivas a cada ano e criar peças que chamem atenção. O que você vai fazer? Você vai olhar sua concorrência e vai ver como ela está fazendo. Você pode fazer melhor, entendeu? Então, aproveite as padronagens que você repete a cada ano, como xadrez, o listrado, o poá, o tweed, que vem agora para o inverno, vem tweed, vem tecidos de alfaiataria, são maravilhosos. Você pode fazer jardineiras e usar com peças, sob outras peças, né? E fica muito lindo.
Nossa, eu amei demais. Assim, eu vou ser de tia, eu sou tia de 6, já tenho 6 sobrinhos. Ei? Vou ganhar mais uma e uma menina.
Oh,
e, nossa, quando eu vejo esses vestidos assim, eu fico, os olhinhos chegam, brilham, né? Claro que a titia vai fazer, né?
Uhum, com certeza.
Aí quando eu for lá no Rio, eu levo os vestidinhos. Então é isso, pessoal. Se atualizem, busquem informação. Vai na internet. Se vocês moram num lugar que não tem assim um shopping grande, por exemplo, porque é bom vocês visitarem lojas também de roupa infantil.
Exatamente,
não é pra
copiar, Vivi.
Né? Mas
Exatamente.
É para se inspirar.
Busquem essa fonte de informação, é muito legal. Você vai nas lojas... Tem muitas costureiras do infantil que fazem isso. Elas iniciam observando as vitrines. E a minha mãe, para confeccionar para as netinhas, ela ia na loja, ela desenhava o modelinho, comprava o tecido, tirava em casa, ela incrementava e articulava aquilo ali. Saíam peças lindas e maravilhosas.
Ai, que lindo. Tem pessoas aqui ainda com dúvidas sobre o minicurso. O curso vai ser no YouTube ou no Insta? Então, a sua equipe aí já respondeu. O curso é por um link no YouTube que ela manda quando chega perto da data. Para receber esse link e os moldes, também tem que fazer a inscrição e seguir as orientações que você recebe por e-mail. E lembrando que a inscrição é gratuita, tá? Tem pessoas perguntando aqui como comprar o curso, mas essa inscrição é gratuita. É só vocês, eu vou deixar link aqui embaixo na descrição do vídeo, ou para quem tem Instagram, vocês podem seguir lá no, aqui ó, sua equipe até colocou aqui novamente, Opa, tem alguém querendo participar aí, hein?
Ah, Dodô, é minha pug aqui. É a minha companheirinha de
Ai, que
ateliê.
linda. Legal. Cadê? Bom dia, pessoas. Estou assistindo aqui do Texas. Nossa, que chique.
Que legal.
Gostaria de saber sobre moda para meninos, pois só vejo para meninas. Você também dá aula de costura para meninos?
Sim, dentro do meu curso Arte
De
da
costura
Costura,
infantil?
nós temos peças ali para o masculino também, tá? Temos camisa, bermudas e indicações de outras peças no decorrer da aula. Nós
Ah,
temos dentro
legal.
do curso Arte da Costura, no momento nós estamos, vamos abrir as inscrições em breve para novas turmas.
Muito legal. E realmente, né, não dá para ser somente para menina, que às vezes, na maioria das vezes, a gente acaba falando, ah, vestidinho e tal, mas claro que tem que ser para meninas e meninos, né?
Isto.
Deixa eu ver aqui se mais alguma dúvida. Pessoal, podem ir deixando aqui, tá, as dúvidas de vocês. Deixa eu ver, vou me inscrever. A Neide falou: vou me inscrever nesse evento, parabéns por compartilhar tanto conhecimento.
Obrigada, Neide. Vai ser uma bênção ter você lá também, viu?
Estou entrando agora. A Irlane falou: estou entrando agora e ainda não tenho máquina, mas vou comprar. Sou iniciante, vou aprender. E estou gostando muito das suas dicas. Que bom.
Legal.
Deixa eu até deixar um recado aqui para quem está iniciando na costura. O meu canal, eu dou muitas aulas assim de costura para iniciantes. Tem uma playlist lá somente de máquinas de costura. Às vezes, o modelo que você comprou, pode ser que tenha uma máquina lá que eu já tenha feito. Eu chamo de review, que eu falo, eu mostro a máquina toda, como utilizar, quais são os pontos e tudo mais. E tem também meu mini curso gratuito para quem está começando, que são 5 aulas básicas que eu envio para o seu e-mail, só vocês fazerem a inscrição, mas só ir, ou melhor, só ir lá no meu canal, mas aqui na descrição do vídeo também tem, para quem está assistindo no canal da Maximus ou no Facebook, aqui na descrição do vídeo tem lá as minhas redes sociais, só vocês irem lá para fazer a inscrição, tá bom? Então, continuando aqui, temos mais perguntas, né? Cadê esse aqui? Como, Nádia, como adapta as suas criações para atender às preferências e necessidades das crianças? Eu já fiz essa pergunta, não, né?
Não,
Não, né?
mas
Tá.
temos assuntinho aí para ela. Assim. Como nós
Isso.
sabemos, para nós temos que trazer conforto à criança através das nossas peças. Então, é muito importante que, desde a base da modelagem até a finalização da peça, aquela criança se sinta confortável dentro dela. E é bom lembrar que criança não gosta nada apertado. A criança não gosta nada afogando no pescoço. Então, decote para criança tem esse diferencial. Ela não suporta nada prendendo ou ela se sentindo amarrada, porque uma criança está sempre em movimento. Então, cuide com esses detalhes para que, ao vestir a peça, a criança se sinta muito confortável dentro dela. E eu
Sim.
trabalhei por um período com peças sob medida, que foram os primeiros 8 meses de ateliê, e é muito importante você ter essa comunicação com a mamãe. Porque a mamãe vai saber te informar exatamente qual é a necessidade da criança. Então, qual é o modelo que ela quer? Você vai adaptar a tendência, aquilo que está em alta, com aquilo que a mamãe está pedindo. Então, essa conversa, esse relacionamento é muito importante para o início de um orçamento de uma peça. Por quê? Existe, a mamãe tem uma preferência, sim, mas você pode estar ali, estar dando uma sugestão de algo que está mais na atualidade, que está mais atual, de um
Deu uma
tecido que
travada.
foi
Espera aí.
lançado.
Deu uma travada aí, mas voltou.
Certo.
Pode falar, então. Você estava falando que a mamãe tem ali uma sugestão,
Sim,
mas
a
você
mamãe tem uma
precisa avaliar,
sugestão,
né?
e exatamente para ver se aquela sugestão é adequada, se aquela sugestão vai ser benéfica, se não vai trazer prejuízo ao conforto da criança. Então, isso é muito importante.
A gente fala muito sobre isso, né? Sobre conforto. E é isso, às vezes a pessoa ela vem e cria uma expectativa de um vestido maravilhoso, lindo e tudo mais, só que você, como profissional, você precisa avaliar. Peraí, deixa eu ver se realmente essa peça aqui vai. Como é que se fala? eu esqueci a palavra. Se eu vou conseguir. A expectativa da cliente, eu esqueci a palavra, tá? Se eu vou conseguir suprir ali. Porque a pessoa ela vem com um pensamento, um planejamento ou algo também muito sério. A pessoa foi lá e comprou um tecido. Um exemplo, o cetim, que eu tenho pavor dele. Minha mãe até fez um vestido um dia desses, me mandou foto. Falei, nossa, mãe, muito bonito, parabéns. Só que um tecido que ela falou assim: olha, foi horrível para costurar. O acabamento ficou ruim. Eu falei para a menina: você vai jogar. Minha mãe é bem sincerona hoje em dia. E ela fala a verdade para os clientes. Você jogou dinheiro fora, porque foi a cliente que comprou o tecido. Então, vocês precisam orientar quanto ao tecido. Se for para a cliente comprar o tecido, oriente primeiro, faça, tenha uma conversa, né? Qual o modelo que você quer? Qual a criança? O que que ela, para onde que ela vai usar? É uma festa, né? É um dia a dia. Para você decidir o acabamento, o tecido e tudo mais, não tem como, gente. Você simplesmente viu uma foto lá na internet, ah, que legal, eu sei fazer. Mas sem entender a necessidade mesmo da criança, né, Nádia?
É, se o tecido se adequa ao momento e se adequa ao modelo. Porque há tecidos pesados para um determinado modelo que não vai encaixar, não vai ficar legal. Então, se atenham a esses detalhes também, porque a mamãe, muitas delas, elas não entendem de tecido. Então, você que está habituada, que já sabe a textura, sabe o caimento, como é que vai funcionar dentro daquele modelo, você pode sim sugerir. Para isso é interessante o conhecimento, estar sempre atenta às novas tendências, novos lançamentos de tecidos, tá? Porque a qualidade do tecido influi muito no caimento e na confecção e a qualidade da peça.
E assim, eu sei que muitas pessoas podem até ficar com essa dúvida, ah, mas como que eu vou saber de tecidos? Eu não conheço tudo. Gente, faz um teste muito simples. Primeiro, vai em uma loja, você vai olhar a etiqueta, vai lá na loja, mesmo se você não for comprar, pega ali a etiqueta, lê a composição do tecido. É o quê? Um tecido de algodão? Então tá, você vai depois, você gostou ali do caimento. É claro que no, na loja não vai estar lá escrito tricoline, não é? Não vai estar lá escrito cambraia de algodão, não. Vai estar a composição do tecido. Aí você vai ver, ah, legal, 100% algodão. Depois você vai lá na loja de tecido, vai perguntar para a vendedora ou para o vendedor qual o tecido que você tem aí para roupa infantil que seja 100% algodão. E aí você vai lembrar lá da peça que você viu, vai começar a fazer a pesquisa. Porque é óbvio que se eu não sei de algo, eu preciso, como a gente está começando, a gente já falou aqui desde o início, buscar conhecimento. Senão eu vou ficar parada, estagnada, vou ficar para trás. Então, fui lá, fiz a pesquisa. Tem lojas que dão amostras de tecido. Se não der, você pode comprar, às vezes, um retalhinho. Eu sei que tem lojas que vendem no mínimo 1 metro, mas aqui na cidade que eu moro, por exemplo, eles vendem no mínimo 20 centímetros. 20 centímetros.
Aqui
Eu fiquei
também.
impressionada. É? Não, no Rio é a partir de meio metro. Mas tem loja que não vende. Um exemplo, lá na Caçula, que é uma loja bem conhecida, é a partir de 1 metro. Então, algumas são meio metro. E aqui, quando eu fui na loja, eu falei, gente, que legal, 20 centímetros só. Então, vocês podem fazer o quê? Você pode achar que é um gasto no começo, mas não é. Por quê? Você fez a pesquisa. Aí foi lá e compra 20 centímetros do tecido, compra assim uns três, para você ter o quê? Aquela amostra. Porque quando a cliente chegar, você vai poder mostrar para ela. Olha aqui, ó, o tecido que eu recomendo é esse aqui. E aí, se ela for comprar, você já vai deixar tudo escrito, tudo bonitinho, para não ter erro, não ter nenhum erro e problemas. Né, que podem vir a acontecer.
É, conhecimento do tecido é muito importante na questão do orçamento e trazer conforto à criança, né? É, ver a textura dele, a composição, qual é o percentual de algodão, porque existem tecidos com percentual tipo 80% algodão, 20% sintético, não tem problema, se a criança não é alérgica, né? Então, vai se adequar à situação, ao modelo e à composição do tecido para que tudo feche de forma harmônica, né? Para que fique na estética, no caimento e na qualidade da peça.
Isso. É, eu até ia perguntar sobre tecidos, porque eu sempre falo com as pessoas, gente, comprou tecido de algodão, já lava antes. Então, qual a dica que você deixa sobre isso? Porque tecido de algodão tem um encolhimento, né?
Eles encolhem algumas marcas encolhem, outras não, porque eu já testei isso de forma prática. É, eu comecei aqui no ateliê, Vivi, durante esses 8 meses que eu trabalhei com peças sob medida, Em nenhum momento eu molhei o tecido, se eu não desconfiasse dele. Tipo, se eu vou fazer uma peça com um tom muito forte, eu molharia
Deu
sim,
uma
porque
tá dando uma fiada, né?
deu
Alô?
uma.
Agora não sei se é minha
Deu uma.
internet ou se é da Nádia. Acredito que seja.
Aqui está funcionando legal.
Nádia.
Oi.
Oi? Tá
Está
me
me
ouvindo
ouvindo?
bem?
Sim, tranquilo,
Tá.
tá? Estou te ouvindo bem. Aí
É,
está
repete.
travando um
É,
pouquinho
agora não sei se é
no
minha
teu.
internet.
Não, aqui está funcionando bem. Estou assim, está tranquilo.
É,
A
né?
tua está parando um pouquinho aí, tá? Mas assim,
É, eu acho que a
Vivi.
minha internet deve estar.
Quanto ao molhar, é muito especial até a forma de
Pode falar
molhar o tecido.
novamente, por favor.
O tecido, em algumas situações, é bom que se molhe, sim. Mas nem sempre há necessidade, porque há tecidos que o encolhimento é tão mínimo e a folga de vestibilidade que se dá a essa compensação. Então, não há necessidade de ficar. Porque se você analisar as grandes indústrias de confecção, como que elas vão molhar metros e metros de tecido? Então, existe
Verdade.
sim essa possibilidade de não precisar molhar o tecido. Geralmente, eu não molho. A não ser um tecido muito forte, em que eu vou acrescentar ali uma tonalidade mais clara junto a ele para formar a composição do modelo. Então, neste caso. E se você for molhar, você vai colocar no recipiente o tecido dobradinho do jeitinho que ele veio da loja, vai deixar
Sim.
ali por 3 horas no mínimo, soltou tinta, troca aquela água, coloca lá um punhadinho de sal, um vinagrezinho que ele vai manter a coloração e. Ao tirar esta peça, não torça, por favor, nem coloque em máquina de lavar, como eu já ouvi, tá? Você vai deixar aquele tecido com aspecto muito feio, amarrotado, até pode vir até deformado, tá? Então você vai pegar esse tecidinho dobradinho e vai pendurar a sombra sem torcer. Dê aquela apertadinha assim, ó, para tirar a água o suficiente, o que você consegue, tá? Pega
Sim.
aquele tecidinho dobradinho. Pendura num varalzinho à sombra, de preferência de forma retinha, para que o tecido não forme bicos. Não pendure em pontas, meninas, por favor, tá? Então, essa é uma dica que eu dou em relação a molhar tecidos. Geralmente, eu não molho, porque existe essa possibilidade de não molhar em ter um pouquinho mais de folga de vestibilidade, onde há essa compensação.
Interessante, porque realmente, assim, para quem vai fazer em grande escala, não tem como molhar o tecido,
Não.
imagina a fábrica. Por isso que
Sim.
é importante, como você falou, conhecer a marca, fazer até um teste antes, né? Como eu falei, você foi lá. Comprou um tecido pequeno, faz um teste do encolhimento. Mediu 20 centímetros. Depois que molhou, secou. Se você vê que não encolheu muito, aí tudo bem, você sabe que não precisa lavar. E uma outra dica importantíssima que você deu, que eu gostei bastante, é sobre isso, quando você vai fazer uma composição. Deixa eu ver. Agora, eu não sei se é minha internet. Ah,
Aqui tá
voltou.
tudo bem.
Tá. É, quando você vai fazer uma composição com cores diferentes. Tem tecidos que, infelizmente, eles acabam soltando muita tinta. Então, é importante você fazer um teste e sempre deixa anotado ali, porque nessa pesquisa que eu falei, né? Você foi lá, fez a pesquisa. Deixa anotado. Ah, esse tecido aqui solta tinta. Para da próxima vez, você já vai comprar ciente. Porque, às vezes, a gente acaba comprando na mesma loja, porque é perto da nossa casa, né? Fica mais fácil também. É, deixa eu ver aqui, tem uma pessoa comentou, a Rosemary, aqui em Toledo, ah, legal, é daqui de Toledo também. Aqui em Toledo também é 20 centímetros o mínimo da metragem para venda. Eu era de São Fidélis e Campos dos Goitacazes, amo o Rio. Nossa, uma vez eu visitei Campos dos Goitacazes, que fica lá no Rio, que lugar maravilhoso. Eu queria muito voltar lá novamente. Meu esposo tem família lá também, é um lugar muito bom. É, deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui. Cidade pequena onde só tem uma cidade pequena onde só tem uma de tecido fica difícil. Até variação de tecido são poucas. Aí nesse caso temos que comprar pela internet, né? Que bom que hoje em
Isso.
dia tem uma variedade imensa de lojas. Vocês podem pesquisar. É, faz uma pesquisa assim, vai no YouTube, pesquisa, vê se tem pessoas divulgando. Um exemplo aqui da Maximus Tecidos, o site ele tem assim uma. Gente, são muitos tecidos e são tecidos finos. Eu fui lá na loja pessoalmente para comprar um tecido, né, para fazer um casaqueto para mim, de um mini curso que passou da Marlene. E, nossa, eu fiquei apaixonada, assim, pela variedade. E eu vi até nas redes sociais que chegou tecidos italianos, que eu fiquei, nossa, encantada, um caimento lindo, umas estampas bonitas. Então, eu quero até ir lá para ver e procurar uma estampa que tenha a ver com a próxima estação, né? Daqui a pouco está chegando a próxima estação, então a gente vai sair do verão e tem que pensar nisso também, em cores que combinam. Então, vocês sabem que no site dá para comprar, quem é aluno tem desconto, então tem link aqui embaixo na descrição do vídeo também, só vocês darem uma conferida lá, tá? Pessoal, a gente está quase encerrando aqui já, olha só, eu falei que ia passar rápido, viu? Passa muito rápido, então quem tiver alguma dúvida aqui pode deixar, que ainda dá tempo da Nádia responder. Cadê? A Neide perguntou, professora, só uma pergunta, peças a pronta entrega, qual seria melhor para fazer que venda mais?
Peças a pronta entrega, eu diria que há uma a peça coringa da confecção infantil é o tapa-fraldas. Meninas, ele é Nossa. Fácil de fazer, ele é rápido e há uma saída muito legal, porque você pode agregar, inclusive, ao vestidinho. Você está fazendo vestidinho, oferta para a mamãe. Mamãe, não quer levar também essa calcinha? Você faz, agrega valores e é uma peça que a criança usa muito, porque não há necessidade de usar só com vestidinho. Então, uma peça coringa para confecção infantil, quem está começando, é o tapa-fraldas. O tapa-fraldas você pode... Tem uma variação, uma variedade imensa de modelos. Se você olhar aí nas redes sociais, nós temos ele com babadinho, com sainha, só ela calcinha, enfim. Dá para usar frente e verso, dá para fazer dupla face. Então, o tapa-fraldas eu considero uma peça coringa da confecção infantil em que você pode vender, ter uma boa lucratividade, porque o retorno é no mínimo de 100%. Tá? E é uma peça rápida e vai um retalhinho de tecido. Com 0,5 metro você consegue fazer tapa-fraldas tranquilamente.
Tem algum aí para a gente ver ou não? Eu vi que tem várias pecinhas lindas penduradas ali.
Corre aqui, me ajuda aqui.
Curiosa.
Eu tenho uma caixinha aqui com tapa-fraldas. Aqui.
Eu fiquei curiosa.
É muito, tipo muita fofura, viu?
Opa. O celular. Ah, meu Deus, que gracinha! Acabou mostrando um vestidinho muito fofo ali.
Ah, e ele faz conjunto com tapa-fraldas, viu? Olha lá ele, ó. Eu vou mostrar o tapa-fralda dele, ó. Ó o tapa-fralda dele, não é uma fofura?
Olha aqui. Gente, que gracinha. Deixa eu aumentar aqui. Meu Deus, aqui. Que coisa fofa.
Olha isso, olha atrás, que fofura. Então, e ele é dupla face, Vivi, ó. Dá para usar dos dois lados, ó. O forrinho do vestidinho, daquele vestidinho ali, o forrinho, é o mesmo do tapa-fraldas aqui, ó.
Uhum.
Ó, a frente e as costas.
A perfeição do acabamento. Ó. Nossa, que lindo.
Opa!
Ah, pra cá.
Procurando a câmera aqui, tá? Então, esse é o frente e aqui... É o lado direito e o avesso, né? Então tem que ser lindo por dentro, lindo por fora e trazer conforto à criança. Então, este é um dos modelos. Aqui nós temos um xadrezinho. Opa, a câmera tá aqui. Eu tenho outro aqui no cetim gloss, meninas. Olha que fofura isso.
Gente,
e ele acompanha, ele acompanha o cropped, tá? Isso está no curso no Mundo Bambolina de Tapa-Fraldas. Lá tem 16 peças. Com 8 modelos de tapa-fraldas e mais 6 para acompanhar. Deixa eu mostrar um acompanhamento aqui com tapa-fraldas. Ó, o chapéuzinho.
Ah, não, gente.
E olha a fofurinha para usar com ele. Ó, um verãozinho. Quem que não vai amar
linda.
Uma fofura vestindo? Então, meninas, o tapa-fraldas é uma peça coringa da confecção infantil. Você pode ganhar um bom dinheirinho com ela e vai... Um pouquinho de tecido, tá? Aqui com 0,5 metro de tecido, você faz ele lindamente, ó. Aí você compra 1/2 pro forro e 1/2 pro tecido principal e você vai ter aí 2 tapa-fraldas com 0,5 metro de tecido. Aqui tem um outro com perninha e lacinho com babadinho. E aí, meninas, tem aqui também um branquinho com abotoamento na frente, com detalhezinho,
Nossa.
Ó.
Lindo, lindo, lindo.
Esse é no piquê. O piquê é um excelente tecido também para confecção infantil, viu? Para quem não conhece, eu uso o piquê às vezes para fazer um detalhe de uma golinha, de um punho. O piquê é muito legal e bem usado. Nós temos aqui mais uma variação. Esse aqui é sem forrinho.
Gente,
Ó.
a cor, que linda.
Essa é uma cor tendência do verão, viu, meninas? Tom aqui, ó, bastante usado neste verão.
Gente, muito perfeito.
Então, aí fica a dica, então, para quem quer começar já. Nós
Ai, as
estamos
pessoas estão apaixonadas
no
aqui.
início de ano aí, né? E querem fazer peças de roupas infantis. Pode começar com tapa-fraldas. Ele é facinho de fazer, é uma
Gasta
peça gostosa,
pouquíssimo tecido,
rápida,
né?
e você consegue produzir aí no mínimo uns 3 a 4 no dia e ter uma lucratividade bem alta, porque é uma peça que vai pouco tecido e há uma demanda bem grande para ele, e você pode agregar então valor ao vestidinho, assim como aquele ali. Esse vestidinho aqui, ele é o acompanhamento, o tapa-fraldas acompanha aquele vestidinho ali.
Que lindo, linda, gente. Nossa, tô apaixonada. A Patrícia está perguntando qual o nome desse cetim.
Cetim gloss, ele tem um pouquinho de elastano. Tá, e pega o cropped ali, por favor, tá penduradinho. Eu vou mostrar aqui. É um tecido muito gostoso. A criança vai amar porque ele é um lado dele é acetinado e ele dá uma leveza. Não, cropped é o rosinha do cetim gloss. Vixe, tá penduradinho.
Já.
Tá. É, o cetim gloss é um tecido com uma leveza maravilhosa. Ele é geladinho, é gostoso. Para o verão é maravilhoso. Aqui, ó, a pecinha que acompanha aquele
Gente do
tapa-fraldas, ó.
céu.
Tá. Aqui, ó, o
Ai,
babadinho.
que
Eu
graça.
coloquei aqui uma renda de tule e coloquei o babadinho, dois babadinhos do cetim gloss, e atrás ele faz lacinhos para fechamento. Em vez de abotoamento, eu coloquei aqui os lacinhos. Então, aqui nós temos um cropped no cetim gloss que faz par com o tapa-fraldas. Olha isso,
Parece
ó.
roupa de boneca, né?
Isso. É uma
Ai,
fofura.
gente.
Dá vontade de brincar, de voltar, brincar de boneca. Olha aqui, ó. Tá? Então,
Graça.
aqui eu usei o cetim gloss, que é muito gostoso, super aconselho, mas cuidado com aquele detalhe do conforto. Veja se a criança é alérgica a tecido sintético, porque este tecido é 100% sintético, tá? Mas a leveza, a suavidade dele, o brilho é maravilhoso e é uma delícia na pele da criança.
Ai, que legal. Então, Nádia, a gente está quase aqui já, como eu falei, encerrando. Eu queria te pedir agora para você deixar um conselho para quem está começando nessa área, ou até mesmo para a pessoa que já está nessa área, mas anda um pouquinho frustrada, não está muito animada. Então, o que que você falaria para essas pessoas?
Primeiramente, você tem que convidar alguém especial, porque ele conhece o princípio e o fim de todas as coisas. Eu não comecei o ateliê de forma aleatória. Eu fiz uma consulta ao meu mantenedor, ao meu criador, e ele me mostrou o caminho que eu deveria seguir. Então, você tem que pedir, sim, mas você tem que buscar. O conhecimento é a base para você enfrentar a concorrência, enfrentar tudo que vem pela frente. O conhecimento você busca, mas o Papai do Céu vai te dar sabedoria, basta pedir. Então, comece o teu dia com o Papai do Céu e vá em busca de informações, sim. Olha, a tua concorrência é muito saudável. A concorrência é salutar, meninas. Olha a concorrência, como o que a concorrência está fazendo, o que eu posso fazer de melhor, o que eu posso melhorar nos meus conteúdos. E entendam que é o estudo e a prática que vai te levar a ter resultados. Então, foco, determinação, faça um cronograma, faça um checklist do teu dia, o que eu posso começar fazendo no meu dia, considerando aquele lugarzinho especial no teu ateliê, você vai falar com o teu criador, que ele vai te dar sabedoria, discernimento, vai dar entendimento. E foi dessa forma que eu cheguei até aqui e pretendo continuar a viver, porque essa experiência com Deus é maravilhosa. Ele é o nosso Criador e ele sabe o princípio. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então, ele sabe o princípio e o fim de todas as coisas. Então, é o nosso maior consultor, ok? E mantenha o foco, a determinação, procure as tendências, procure descobrir coisas novas, faça diferente e faça a diferença. Tá? Porque aí você vai se projetar neste mercado. Há uma competitividade grande, mas há um campo vastíssimo, nascem crianças todos os dias. E mamãe adora mudar a roupa de criança e deixá-la cada vez com mais frufru. Então, meninas, mantenha o foco. E o princípio de tudo, estude, pratique e você vai ter resultado, sim, e vá em busca de conhecimento, porque a costura é um eterno aprendizado. Toda costureira tem a sua essência. Toda costureira tem a sua essência. Mostre essa sua essência, evidencie a sua essência, para que pessoas te vejam. Eu trabalhei 8 meses no Instagram para mostrar o meu trabalho e aqui eu fiz um propósito comigo mesma que se eu tivesse que fazer tantos quantos vestidinhos fossem necessários para que eu fosse reconhecida, para que o meu trabalho fosse visto e eu pudesse sim propagar e ter o resultado. Dinheiro é bom, traz conforto, traz, mas a realização pessoal e ver o teu empreendimento dando certo não tem preço.
Ai, que lindo! Estou aqui emocionada de ouvir. As pessoas também estão amando, assim.
Que
Poxa,
bom.
palavras de incentivo. Como eu, quando eu comecei aqui a live, falando que toda semana a gente traz um convidado, uma convidada especial. É por isso, porque todas as pessoas que vêm para cá, gente, não é em vão. Não é simplesmente, ah, legal, gostei da cara dela. Vem aqui participar. E não é assim, sabe? Desculpa até a expressão que eu usei aqui, mas é uma forma que a
Não
gente
se
usa, né?
preocupe.
Então, assim, a gente faz toda uma avaliação. Vamos ver como que ela trata as pessoas que ela segue, como que é o conteúdo que ela passa. Vocês vão ver lá no Instagram, para quem não conhece ainda, deixa eu até colocar aqui novamente. Vocês vão ver os conteúdos que a Nádia passa. Gente, são conteúdos de muito valor. Então, você vê que ela poderia simplesmente guardar para ela e ficar ali, ó. Não, não vou passar, não vou repassar meu conhecimento, mas não. Ela aprendeu lá atrás com os pais a fazer uma costura com muita perfeição, e agora você está aqui compartilhando com a gente e também com seus cursos, com o seu curso, né? Como você falou, já tem mais de 1.000 alunas já. Então, com certeza, essas mais de 1.000 pessoas já tiveram suas vidas transformadas através da costura infantil. Então, é isso que a gente quer, que vocês que estão aqui assistindo comecem a voltar a sonhar também, porque quando a gente traz aqui um episódio, toda semana a gente pensa nisso, em trazer sempre um incentivo para você, que às vezes a pessoa está meio desmotivada, não está muito animada, mas siga ali os conselhos que a Nádia falou, com certeza vocês vão conseguir conquistar os sonhos de vocês. Então, já deixei aqui o seu Instagram para as pessoas irem lá. Lembrando que eu vou deixar, quando terminar aqui, o link na descrição do vídeo para quem não tem Instagram, para conseguir fazer a inscrição para o mini curso gratuito. Ali, ó, que peça mais linda!
O
E
macaquinho
poderia até
casual.
fazer, se não quiser fazer um macaquinho, pode fazer um vestido, não é isso? Se a
Pode. É
pessoa
só
quiser.
não cortar o gavião, corta reto, fica o vestidinho perfeito. Gostosinho para o verão e para o inverno, usando um tecido mais apropriado também. Vai
Ai,
ser
muito
útil
fofo.
e pode aumentar a fonte de renda, né? Isso é muito gostoso.
Exatamente. Então, vou deixar aqui também o meu o link das minhas redes, das redes sociais da Maximus e o meu também, minha moda digital, Maximus Tecidos. Seguem a gente também lá no Instagram, se vocês quiserem. Para quem a gente não respondeu aqui, que às vezes pode ter passado aqui, a gente não viu, pode mandar lá, pode mandar no seu direct, Nádia. Lá no
Pode,
Instagram, as
estarei
dúvidas.
atendendo aí a tarde toda. Pode mandar lá
Tá,
para mim.
então deixem lá, pessoal, para você que deixou aqui e a gente não respondeu. Manda lá no direct qualquer dúvida também sobre a inscrição do minicurso, pergunta lá também que ela vai responder a todas as pessoas para que não venha ter nenhuma dúvida. Tem vários comentários aqui das pessoas falando obrigada, amei, inspiração, Nádia, que lindo.
Obrigada. Foi um prazer
Bom
imenso,
dia.
tá? Estar aqui com vocês.
Nossa, foi muito bom mesmo, assim, e como eu falei aqui, eu sei que eu sou a apresentadora, eu tenho que cuidar aqui do comentário e tudo mais para ver se está tudo certo. Mas teve alguns momentos que eu ficaria aqui tranquilamente, assim, só parada ouvindo, né? Porque são muitos conselhos para a gente levar assim para a nossa vida. E eu quero pedir até desculpa aqui para o pessoal, porque a minha internet oscilou um pouquinho, mas eu acho que deu para todo mundo entender, porque não teve nenhuma dúvida. E as pessoas estão muito agradecidas. Então, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui até agora. Para quem não pegou a live, se assim, não assistiu do começo, vocês podem voltar depois, porque a live fica gravada e vocês podem se ver lá do começo. E também, pessoal, não esqueçam de compartilhar, deixar o like de vocês, que isso é muito importante. E depois que fechar aqui, o chat ele acaba fechando. Então, se vocês quiserem voltar e deixar um comentário do que você achou dessa live, também é muito importante, porque eu acho que a Nádia Ela merece, né, todo esse carinho
Vou gostar
aqui.
de ler, viu, Vivi? Para mim foi um privilégio muito grande essa oportunidade de estar aqui participando juntamente com vocês, tá? E sempre é bênção. A gente sempre trocando experiências, nós crescemos mutuamente.
Verdade. Então, estamos encerrando aqui. Espero vocês no próximo episódio com mais uma convidada ou um convidado especial para trazer mais conteúdos de valor aqui para vocês, tá? Tchau, Nádia. Tchau, a equipe
Tchau,
aí que está aí
tchau.
por trás trabalhando. Um beijo para todo mundo. Bom,
Beijo.
e a gente vai se falando. Tchau, tchau, pessoal. Tenham todos um ótimo dia. Encerrando aqui.